Olá, pessoal do YouTube. Bom dia. Tô aqui preparando ao mesmo tempo a live aqui no Instagram. Tô com duas câmeras aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho aqui no Instagram. Opa. Bom dia. Hoje a gente vai fazer uma live comemorativa aos 66 anos de Nova Acrópole no mundo. Pronto, agora também estou ao vivo aqui no Instagram. Olá, bom dia a todos. Estou ao vivo no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Meu nome é Ana Paula, eu sou. Opa, acho que eu entrei no lugar. Ah, tá certo. Eu sou professora da Nova Acrópole de Palmas, no Tocantins, sou voluntária da escola há muitos anos. E hoje a gente resolveu fazer essa live comemorativa. Vou puxar o meu microfone aqui. A gente resolveu fazer uma live comemorativa dos 66 anos de Nova Acrópole no mundo. Então, hoje, a Nova Acrópole está completando 66 anos. E eu vou responder perguntas de vocês também. Então, quem tiver alguma pergunta, quiser perguntar algo, pode mandar tanto no YouTube como aqui no Instagram, que eu vou estar de olho aqui responder para responder vocês, tá bom? Bem, mandem aí a live para quem vocês conhecem, para quem gosta da Nova Acrópole. A gente sempre gosta de comemorar os nossos aniversários. Na maioria das escolas hoje vai ter alguma festinha com os membros nessa comemoração. Então é um momento muito importante para a gente, em que nós celebramos a vida da escola que, de alguma forma, transmite muita sabedoria e ajuda muita gente. Então eu sou da Nova Acrópole já desde 2010, então já tem 13 anos que eu estudo na Nova Acrópole. Hoje eu sou professora também, e é incrível como, através desse movimento, a gente consegue descobrir coisas profundas sobre a vida, aprender a viver de uma forma melhor. Bom dia, pessoal que está entrando aí. Então, alguém quiser fazer pergunta, eu vou abrir para pergunta depois e aí eu vou responder. Não sei se eu vou conseguir acompanhar tudo, porque eu estou ao mesmo tempo aqui no YouTube e no Instagram, então eu vou tentar falar com todo mundo aqui, ver se eu consigo, né? É a primeira vez que eu faço isso, então não sei se eu vou conseguir falar com todo mundo. Mas vamos lá. Primeiro, né? De onde que a Nova Acrópole nasceu? Muita gente acompanha a Nova Acrópole só aqui pelo YouTube ou pelas redes sociais, a professora Lucilena, e não tem noção da dimensão que é a Nova Acrópole. Quem acompanha a gente só pelas redes sociais não tem dimensão do que é realmente o nosso trabalho, porque é um trabalho que já acontece no mundo há 66 anos. Hoje nós estamos comemorando 66 anos e tem uma dimensão muito grande, são muitas áreas de atuação e eu vou falando aí mais para frente. Se vocês quiserem saber algo mais específico, eu posso falar também. Então, a Nova Acrópole surgiu na Argentina. A gente brinca, né, para vocês verem que nem tudo é 100% ruim nesse mundo. Brincadeira, né? A gente gosta muito dos argentinos. E a escola nasceu lá na Argentina com o professor Jorge Ângelo Livraga, um jovem que ele iniciou esse movimento. Então, ele começou esse movimento muito jovem na casa dele. Então, fez uma revista, começou a divulgar, junto com vários conhecimentos que ele tinha obtido com seus mestres. E aí ele foi formando o nosso material de estudo e criou o curso de filosofia e começou a criar todo o movimento chamado hoje Nova Acrópole. Então, começou lá em 1957 e aos poucos a escola foi crescendo. Na verdade, eu acho que foi até rápido, né? Porque rapidamente a escola já foi para outros países como Chile, o Peru, que foram um dos primeiros países da Nova Acrópole do mundo. E a Nova Acrópole começou a se espalhar. Hoje a Nova Acrópole está em 54 países no mundo. E tem mais de 400 sedes no mundo. O maior país onde tem Nova Acrópole é o Brasil. E hoje no Brasil nós temos mais de 100 sedes. Eu nem sei mais, gente, porque tem tanta escola que está abrindo que eu nem sei mais quantas escolas exatamente são. Mas aqui no Brasil, ano passado nós abrimos muitas unidades. Esse ano nós estamos também com um plano de abrir mais unidades para que as pessoas tenham acesso à nossa principal atividade, que é o curso de filosofia. Então a escola foi crescendo. Hoje a escola está em todos os continentes. O curso de filosofia, ele é ministrado em diversas línguas, é o mesmo curso em qualquer lugar do mundo que vocês forem. E é muito muito bonito quando a gente viaja. Eu, por exemplo, já viajei para outros locais que tinha Nova Acrópole, a gente chega lá e vê que é o mesmo conteúdo, né, o mesmo fio condutor de todas as sedes, na nova acrópole do mundo. Então a gente fica muito feliz com isso. Então a escola foi crescendo e junto com ela crescendo outras atividades. Então nós temos, além do curso de filosofia, nós fazemos diversas outras atividades voltadas para a cultura e para o voluntariado, então relacionados à cultura. Além do nosso canal do YouTube, do nosso trabalho aqui no YouTube, nas redes sociais, a gente também faz muitas atividades de palestras abertas, aulas abertas. Algumas escolas têm parceria com universidades, com escolas regulares, têm parcerias com livrarias, com presídios para dar aulas nos presídios. Então, são muitas atividades culturais que nós fazemos. No Peru, por exemplo, a Nova Acrópole do Peru tem uma parceria linda com as escolas de lá, eles têm um concurso de música que ocorre no Peru todos os anos, promovido pela Nova Acrópole. Então, são muitas atividades culturais que nós promovemos com esse objetivo, né? Porque nós entendemos que a cultura não é simplesmente expressar o que nós sentimos, mas a cultura, ela vem da palavra cultus, que vem de sulcus, é a mesma etimologia de agricultura. O que que significa isso? Abrir sulcos, abrir buracos para que floresça algo, para que a semente seja jogada e floresça algo. O ser humano, né, homem, vem de humus, de terra. Então nós precisamos de sementes para fazer florescer aquilo que nós temos de melhor. E nós tentamos promover a cultura, nós promovemos a cultura com esse objetivo. Então nós vemos que existem diversas obras em vários locais do mundo, de várias épocas, que promovem esse tipo de desenvolvimento humano. Então é isso que nós buscamos com as nossas atividades culturais: buscar uma atividade cultural que promova o melhor do ser humano, que ajude o ser humano a entender mais de si mesmo, a expressar os seus melhores sentimentos, a expressar aquilo que nós temos de mais profundo do ser humano. E isso pode ocorrer através de várias culturas, né? E uma das coisas que nós gostamos muito também é de prestigiar a cultura local, o folclore local, porque isso também tem relação com a identidade de cada povo, porque cada ser humano é único, cada povo é único. E quando nós entendemos o folclore local, a cultura local, isso nos ajuda também a entendermos mais de nós mesmos, a entendermos mais do local onde nós vivemos, da nossa terra, da nossa origem. Então, nós também fazemos diversas atividades relacionadas à cultura local. Então, por exemplo, agora a gente passou pela Festa Junina. Grande parte das escolas do Brasil promovem a Festa Junina. A gente gosta de promover isso porque tem muita relação com essa cultura, e muitas vezes essas festas tradicionais de cada local têm relação com algo mais profundo e as pessoas nem sabem. Como, por exemplo, a Festa Junina, a gente fez uma live aqui no Instagram e também um vídeo no YouTube falando sobre a relação da Festa Junina com o solstício de inverno. Então, muitas vezes a gente tem atividades culturais e locais tradicionais, folclóricas, que a gente nem sabe que tem algo que nós podemos aprender com isso. Então, nós também gostamos muito de promover e instigar essa valorização da cultura local, porque isso nos acrescenta muito, e quando a gente aprende também a cultura de outro povo, também nos acrescenta muito. Então, a cultura é algo que nós valorizamos muito e promovemos sempre nas nossas sedes. Então, qualquer sede que vocês forem da Nova Acrópole, vão ter atividades culturais, atividades abertas ao público. E caso você seja um voluntário da Nova Acrópole, talvez você já saiba que também nós fazemos parcerias com outras instituições para também levar a cultura a outros ambientes. Tem escola. Gente, eu não sei de cabeça todas as escolas do Brasil, mas eu acho que não. Tem que dar uma olhadinha no nosso site. Poços de Caldas é em Minas? Acho que é em Minas, né? Eu acho que não tem em Poços de Caldas. Alguma pergunta sobre cultura? Deixa eu ver aqui no Instagram. Olá, pessoal que está entrando. Obrigada, quem está mandando feliz aniversário. Essa festa é nossa, é um aniversário de todos nós. Não, nenhuma dúvida sobre a parte cultural. Então, vou falar um pouquinho sobre o voluntariado. A gente, além das atividades de filosofia, de cultura, nós também fazemos muitas atividades de voluntariado, porque nós entendemos que o voluntariado é uma expressão natural do ser humano. Voluntariado, ele não é apenas uma questão de necessidade de ajudar as pessoas. É também uma questão de necessidade para a nossa evolução. Não existe evolução sem voluntariado. Mas não o voluntariado no sentido que nós estamos acostumados a pensar. Voluntariado vem de vontade, ou seja, quando as nossas ações são movidas pela nossa vontade e não pelos nossos desejos. Porque às vezes tem pessoas que fazem um trabalho voluntário, não porque elas querem de coração ajudar as pessoas, mas porque tem peso na consciência, porque quer ganhar alguma coisa em troca. Isso não é voluntariado, isso é uma troca. Talvez não uma troca monetária, mas de alguma forma é uma troca. Para ficar com a consciência mais limpa, para, sei lá, a pessoa se sente muito, muito egoísta, aí para ficar com a consciência mais limpa, ela vai lá e faz uma atividade de voluntariado. Não é esse o objetivo do voluntariado, que nós entendemos. O voluntariado é uma expressão natural do melhor que nós temos, das nossas virtudes, daquilo que a gente tem de melhor. Então, eu costumo falar muito isso nas aulas, né? A gente ouve isso dos nossos professores, que faz mais pela humanidade quem faz as coisas de coração do que, às vezes, quem está fazendo coisas grandiosas, mas por fins egoístas. Desculpa, por fins egoístas. Então, é muito importante a gente desenvolver esse voluntariado, e todo mundo pode fazer atos de voluntariado. Atos de voluntariado é atos em que nós não queremos nada em troca, em que nós fazemos algo sem querer nada em troca. Então, é muito importante que todo mundo exerça o voluntariado, porque a maioria das nossas ações são sempre buscando uma recompensa. E quando nós vamos olhar os livros que nós estudamos, na filosofia, em obras clássicas, normalmente se fala que a sabedoria, ela é desenvolvida quando nós paramos de realizar ações querendo alguma coisa em troca. O Bhagavad Gita, por exemplo, que é um dos primeiros livros que nós lemos aqui no curso de filosofia, que nós estudamos, fala exatamente sobre isso, sobre a importância da reta ação. E várias outras culturas também vão falar isso, às vezes com outros nomes, mas sempre buscando esse sentido de fazer as coisas sem querer nada em troca. Fazer as coisas por simplesmente entender que esse é o fluxo natural da vida. Então, servir um copo d'água por bondade, servir alguém, né, dar um sorriso, conversar com uma pessoa por bondade, isso é um ato de voluntariado. Então, por isso que nós desenvolvemos diversas atividades de voluntariado, tanto voluntariado social, como esse voluntariado, que é o voluntariado de ajudar as pessoas a serem melhores. Todos os professores da Nova Acrópolis são voluntários. Todo mundo que faz a escola acontecer é voluntário. Então, por isso que eu falo que quem acompanha a gente só nas redes sociais não tem dimensão do trabalho que acontece nas escolas. Porque desde a pessoa que limpa o chão até a pessoa que serve o café no intervalo, que organiza as apostilas, que organiza, que cadastra as pessoas no sistema, que dá aula, que abre a escola, que fecha a escola, todos nós somos voluntários. Então, é algo que é muito bonito de ver, né? Todo mundo dedicando um pouquinho, e acaba que uma escola que tem muita gente, cada um contribui um pouquinho, e a gente consegue construir uma escola e construir um método, uma metodologia para que as pessoas consigam ser seres humanos melhores, entenderem mais de si mesmo, terem mais conhecimento. Então, são coisas importantes que acontecem, e por isso que a gente fala, insiste tanto as pessoas irem até a escola, porque para quem acompanha só no YouTube, para quem acompanha só na rede social, nunca vai ter essa dimensão do que é essa vivência. Então, nós promovemos atividades aqui na minha escola mesmo. Quase todo mês nós promovemos uma atividade entre os membros de leitura de algum livro, comentários de um livro, apresentações artísticas. Então, realmente, são atividades que nos ajudam a crescer como ser humano. Eu falo, né, que quem precisa de atos de voluntariado é não só a pessoa que está recebendo o ato, mas também a pessoa que está exercendo. Porque para nós crescermos como seres humanos, nós precisamos agir com a nossa vontade e não com os nossos desejos. Então, o voluntariado, ele é muito mais do que normalmente as pessoas pensam, né? Muito mais do que essa ideia de que é só o ato de ajudar o outro. Não, é também uma necessidade de quem está exercendo o ato. E não adianta também você fazer um ato de voluntariado porque quer sabedoria, e também já não vai ser voluntariado. Então, tem que ser algo realmente limpo, né? Com o coração limpo, algo que você faz por a exercer a bondade, simplesmente. Então, esses são os três eixos do nosso trabalho: o voluntariado, a cultura e a filosofia, que é o eixo central. A filosofia é o coração de tudo, é o fogo que vai acender todas as outras nossas atividades, e o curso de filosofia é a nossa principal atividade. Alguma pergunta sobre isso? Sobre algo que eu falei? Alguma curiosidade? Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui no YouTube. Alguém está perguntando se pro bono é voluntariado? Eu não sei se essa palavra pro bono, o que que ela abrange. Como eu sou advogada, eu sei que tem muita que os advogados fazem, às vezes, né, ações pro bono, pegam ações pro bono, e depende. às vezes a pessoa pega, às vezes ela, no caso, né, da advocacia, aí o advogado pega uma ação pro bono só para ter um destaque social, porque às vezes é uma ação que está na mídia, então já aí já não é voluntariado. A pessoa está fazendo para se destacar. E ela só usa aquilo ali para se destacar, então não seria, né? Deixa eu ver aqui no Instagram o que que vocês estão perguntando. Deixa eu ver. Em Salvador, Bahia, sim. Nova Acrópole, a gente tem duas escolas em Salvador. Acho que até abriu uma recente, são três agora escolas em Salvador. Pode procurar. Gente, procura lá no Google, Nova Acrópole, o nome da sua cidade, que vocês vão encontrar. Então coloca lá, Nova Acrópole, Salvador, que vai aparecer a escola lá de Salvador. Ou entra no nosso site que vocês vão encontrar também lá todas as informações das escolas que tem no Brasil. E mais, muito obrigada quem está mandando felicitações. A gente está muito feliz hoje comemorando esse nosso aniversário. Muito obrigada a todo mundo aí que gosta do nosso trabalho. A gente fica muito feliz em saber que o nosso trabalho tem ajudado tanta gente, né? A gente recebe tanta mensagem linda no YouTube, aqui no Instagram, de pessoas que falam que o nosso trabalho mudou a vida de alguma forma e nós ficamos muito felizes. É para isso que a gente trabalha. Para isso que a gente faz a escola, para realmente ajudar as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Bem, para um pouquinho mais de curiosidade sobre escola, né? Então, o nosso primeiro diretor internacional foi o professor Jorge Ângelo Braga, que abriu a Nova Acrópole no mundo. Aqui no Brasil, quem trouxe a Nova Acrópole para o Brasil foi o professor Michel Echenique, que era um chileno. Eu não conhecia o professor Michel, mas muita gente fala sobre ele, né? Que ele era uma pessoa de um coração gigantesco. Ele iniciou a escola em São Paulo e depois começaram a entrar alguns professores, né? Algumas pessoas se tornaram professores e foram abrindo a escola no Brasil inteiro. E também assim aconteceu no mundo. As pessoas entraram na escola e vão para outro país abrir Nova Acrópole. E, gente, às vezes a pessoa não tem ideia, mas a gente até postou um vídeo da professora Lúcia aqui no YouTube falando sobre isso. Para abrir a Nova Acrópole em outra cidade, o professor tem que ir. Ele é voluntário, ele não recebe nenhuma ajuda financeira, por exemplo. Então, às vezes a pessoa fica procurando um emprego em outra cidade. Às vezes a pessoa tem que levar toda a família, então a escola das crianças. Aí é toda uma logística que a pessoa faz por ato de vontade mesmo, por saber que naquela cidade vai ter alguém que vai querer estudar filosofia e a pessoa começa do zero, aluga uma sede. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, eu sou de Palmas, no Tocantins, o professor, ele é servidor público federal, aí ele conseguiu transferência aqui para minha cidade. Ele pediu transferência do trabalho só para abrir a Nova Acrópole aqui. No início, como a escola não se mantinha, porque tinham pouquíssimos alunos, ele morava na escola, né, mais ou menos, ele pegou um quarto e vivia lá, o resto da escola era, o resto da casa dele era a escola, para ele pagar o aluguel da escola, e depois, quando a escola cresceu e já conseguia ter uma quantidade boa de membros contribuindo, aí ele conseguiu sair para pagar o aluguel, por exemplo, né, a água, a energia. Então, realmente é um ato de muito coração, né? Realmente a pessoa é desprendida e faz por amor, por querer levar a filosofia para outras pessoas. A professora Lúcia Helena também, ela abriu escolas em várias cidades, foi diretora de várias escolas, né? Em João Pessoa, em Belém, acho que em São Luís também, ela chegou a ser professora diretora da escola lá. Então, realmente é um ato de desprendimento o professor que vai abrir uma escola em outra cidade. Ele tem que ir e organizar toda a vida dele para abrir uma escola. Então, é realmente voluntário, não tem ajuda, né, de custo. A pessoa não recebe um salário, não. Ela tem um emprego dela, normalmente durante o horário comercial, e à noite vai fazer escola. É assim que funciona. Então, todos nós trabalhamos durante o dia. Então, tem médico, tem porteiro. Por exemplo, na minha turma, tem um juiz e um porteiro do fórum na mesma turma. Isso é muito bonito também, é o que acontece, né? Porque não interessa a profissão, não interessa o nível intelectual, interessa a pessoa ela ter vida interior. Então é muito bonito isso, né? Eu dou aula numa turma que tem um juiz e uma aluna de ensino médio na mesma turma. E assim também são os professores. Então todos os professores eles trabalham durante o dia e à noite eles dão aula e todos os voluntários também. Então é dessa forma que nós fazemos a escola acontecer. E por isso que normalmente a escola só funciona no período noturno. Muita gente às vezes fala, ah, eu ligo, passei na porta, não encontrei ninguém, eu ligo, não encontrei ninguém. Tenta à noite, porque é à noite que nós funcionamos, porque durante o dia nós temos que trabalhar e sobreviver, né? Então é assim que a gente faz as coisas acontecerem aqui. Não sei se todo mundo sabe, né? Então procurem a escola da cidade de vocês, que com certeza vai ter alguém que fez esse desprendimento, né? Que realmente quis dedicar um pouco da sua vida a isso. E então, o que mais? Aquilo que eu estava falando, né? Me perdi. Então, a escola abre dessa forma, e assim também foi no mundo inteiro. Então, assim, a escola nasceu na Europa, em alguns países da África. Acho que na África nós estamos em poucos lugares, por conta é que é difícil, né? Primeiro, em países que às vezes têm religiões que são muito fundamentalistas, é difícil da gente estar. Países onde a questão financeira, política, ela é complicada, é difícil da gente estar. É realmente complicado alguns locais do mundo, a gente chegar em alguns locais do mundo por conta disso. Então, aqui no Brasil, hoje, é o lugar que tem mais membros da Nova Acrópole do mundo. Acredito que a gente deve estar mais ou menos entre uns 10 mil alunos no Brasil todo, alunos matriculados no curso de filosofia. E no mundo, eu não me, eu até procurei o dado aqui, eu não encontrei, eu acredito que são mais ou menos 35 mil no mundo todo. E fora todas as atividades que a gente faz esporádicas, que como o canal do YouTube, que atinge tantas pessoas. Tem alguém aqui no YouTube perguntando se as aulas são diárias. A aula do curso de filosofia acontece uma vez por semana. Então, por exemplo, eu tenho aula até hoje. Todo mundo que está em Nova Acrópole, que dá aula, também tem aula. Então, eu tenho 13 anos já que eu estudo filosofia, continuo tendo aula. Atualmente, eu estou estudando a matéria de história da filosofia medieval. Então, estou estudando os primeiros padres da Igreja Católica, a patrística. Agora, eu estou entrando na escolástica, estou começando a estudar Santo Agostinho, estou amando essa matéria. Então, todo mundo tem aula, continua tendo aula uma vez por semana, e quem quiser pode ser voluntário nos outros dias da semana. Então, por exemplo, hoje à tarde aqui na minha escola, um monte de gente vem para cá para a gente fazer as atividades de limpeza, organizar as coisas que precisam organizar, às vezes precisa pintar uma parede. Então, todo sábado nós nos reunimos para fazer algumas coisas. O pessoal faz o pão de queijo que vai ser servido no intervalo. Então, são várias coisas que a gente faz hoje, por exemplo, no sábado. E além disso, todos os dias tem os voluntários fazendo alguma coisa, então organizando a biblioteca, imprimindo a apostila, fazendo cadastro, propaganda da escola. Então sempre tem atividades na escola, todo dia praticamente a escola está aberta. Só que a aula acontece só uma vez por semana. E a aula, gente, não é assim, ah, cheguei e quero ter aula. Não, tem um programa, você tem que entrar no nível 1, aí o nível 1 tem duração de 5, 6 meses, aí depois você vai avançando no conteúdo programático. Existe um conteúdo programático que. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos na escola, por exemplo, a professora Lúcia, ela continua estudando, continua tendo aula. O professor Luiz Carlos, que é o diretor do Brasil, também continua tendo aula. Todo mundo tem aula, continua estudando, o estudo não para. E além disso, também as atividades de voluntariado, dar aula, esse tipo de coisa, né? Então, deixa eu ver o que mais, o que o pessoal está perguntando aqui. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no Instagram. É tanta gente entrando aqui no Instagram que está difícil acompanhar os comentários. O pessoal aí da Nova Acrópole de Porto Alegre. Muita gente entrando aí. Alguém perguntou como funciona? Como funciona o quê? As aulas? A escola? Melhor, qual é a pergunta? Teólogo Anderson. Então, assim a escola funciona, né? Com os voluntariados no dia a dia. Então, alguém vai abrir uma escola em outra cidade. No início, não tem ninguém. Quando eu entrei na escola aqui em Palmas, tinham pouquíssimos membros. E aí, logo eu comecei a ajudar. Aí, para ser professor, a gente passa por uma formação pedagógica da própria instituição, de no mínimo um ano. Os professores continuam tendo aula de forma periódica. Então, é um processo que tem dentro da instituição bem organizado para a pessoa se tornar um professor, para se tornar um palestrante, além das aulas de filosofia. O teólogo Anderson perguntou: as aulas, mensalidade e os dias? As aulas são as mesmas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. É o mesmo programa, as mesmas aulas, o mesmo curso, a mesma apostila. No mundo inteiro, todas as sedes da Nova Acrópole seguem a mesma estrutura metodológica, a mesma metodologia no mundo inteiro. Aí, o dia da semana, o valor vai depender de cada cidade, porque a gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, né, é muito diferente a realidade de uma cidade. O custo de vida numa cidade do Nordeste é muito diferente do custo de vida de São Paulo, por exemplo. Então, cada unidade, de acordo com o bairro que ela está, de acordo com as possibilidades locais, vão definir o dia, o horário, o valor. Então, o valor da mensalidade é só para manter a instituição. Então, é só para a gente pagar a luz, o aluguel, né? Por exemplo, a sede que a gente está hoje aqui, eu estou conversando da escola aqui, é alugada, então a gente cobra um valor só para manter a instituição. Os professores têm formação acadêmica? A formação dos professores da Nova Acrópole é da própria instituição. Para se tornar um professor da Nova Acrópole, você tem que ter no mínimo 5 anos estudando conosco e passar pela formação de pedagogos da escola, que é de no mínimo 1 ano. Então, e essa formação pedagógica continua para o resto da vida. Então, mesmo se o professor já dá aula há mais de 10 anos, ele continua tendo aula da pedagogia da instituição. Porque o nosso programa de estudo, ele é diferente do programa de estudo da universidade. A universidade, ela tem outro objetivo. A Nova Acrópole nasceu justamente para resgatar o sentido da filosofia lá na sua origem, como a escola platônica, por exemplo, que via a filosofia como uma forma de vida. Então, o nosso curso é um curso livre, que não é vinculado ao MEC, porque nós seguimos uma metodologia própria, nós seguimos uma sequência de estudos próprios, e aí a gente não tem vínculo, não é um curso profissionalizante, não é um curso que te dá um título de filósofo acadêmico. A gente busca uma metodologia diferente, por isso a gente não se vincula ao MEC, porque senão ia limitar a forma como nós queremos transmitir, né? Nós temos uma metodologia própria. Então, mas aí muita gente acha, né, de forma errada, que a gente não estuda os filósofos modernos. Estuda, sim, só que é num nível mais avançado. Então, tem o nível 1, que dura 5, 6 meses, aí o nível 2, que dura 2 meses, o nível 3, que eu nem sei quanto tempo dura, acho que deve durar uns 4, 5 anos. Então, nós estudamos toda a cadeia de filósofos, só que os filósofos mais modernos, como o Schopenhauer, Nietzsche e esses outros, a gente estuda nos níveis mais avançados. E como é algo mais complexo, a gente busca falar nas redes sociais da origem da filosofia, né? E por isso que às vezes o pessoal confunde, mas na realidade nós estudamos toda a história da filosofia, todos os filósofos de todas as épocas. Para entrar em contato, entra no nosso site ou procura no Google Nova Acrópole, o nome da sua cidade, que você vai ver as informações, porque são mais de 100 escolas no Brasil. Então é muita muita informação, e como cada escola define a data da abertura de turma, o horário, de uma forma fica difícil a gente divulgar tudo. No nosso Instagram, a gente divulga todo mês a abertura de turma de todas as escolas do Brasil. Então, caso você queira saber, tem lá no nosso Instagram tem essa divulgação, e acho que a gente postou também no YouTube, se eu não me engano, lá na aba comunidade. Mais alguma pergunta? Ai, gente, aqui no Instagram tá difícil, que fica aparecendo todo mundo que entra. Às vezes tem um comentário e eu não consigo acompanhar. Não tô vendo nenhum comentário aqui. Bom dia, quem tá entrando agora? A gente tá fazendo uma live comemorativa dos 66 anos de Nova Acrópole no mundo. Então sejam muito bem-vindos. Outra coisa que eu queria falar também, né? Eu comecei falando, não finalizei. Então, o nosso primeiro diretor internacional foi o professor Jorge Ângelo Braga, que nós temos muito carinho, muita gratidão pelo que ele fez, né? Dedicou a vida a criar esse movimento Nova Acrópole. Tem muito artigo dele no site internacional, e também no nosso site a gente está traduzindo, porque os artigos estão em espanhol, então nós estamos fazendo um trabalho enorme de tradução para colocar no nosso site também os artigos do professor Jorge Ângelo Braga. E até poucos anos atrás, acho que até 2020, 2019, a diretora internacional era a professora Délia Stenberg Guzmán, que também era argentina. É argentina, ela está viva, né? Hoje ela é nossa diretora honorária. Por conta da idade, ela não consegue mais seguir como diretora principal, né? Presidente da Nova Acrópole. E ela também escreveu muitas obras lindas. Ela escreve de uma forma muito poética. Eu já tive a honra de ter aula com ela. E as aulas dela são muito profundas, né? São muitos anos dedicados à filosofia. E ela foi nossa diretora durante muitos anos, e hoje é nossa diretora honorária, a gente tem muito carinho por ela. E hoje, quem é o nosso atual diretor internacional é o professor Carlos Adelantado, que também é uma pessoa incrível. Já tive a oportunidade de ter aula, nem, acho que não foi uma aula, foi mais algumas palavras em assim, um evento que ele estava presente, também uma pessoa incrível. Também tem alguns artigos dele no nosso site, que está atualmente, há pouco tempo, como diretor da instituição. E diretor também, é voluntário, todo mundo voluntário. Olha, tem alguém perguntando aqui, uma pergunta legal. Sou enfermeira e trabalho dias e uma noite. Como faço para participar das turmas, sendo que vou faltar algumas vezes? Ó, aqui na escola mesmo tem muito policial, muito médico, aqui na escola onde eu estudo, e tem como repor aula nesses casos em que a gente sabe que a pessoa trabalha de escala, né? Aí a gente repõe a aula, a gente combina com o professor um horário que você pode, e ele vai te passar a aula que você perdeu. E como a aula é só uma vez por semana, às vezes o pessoal consegue organizar lá a agenda para participar que precisar repor, a gente consegue repor. É só explicar para o seu professor que a gente tem essa flexibilidade, né? Porque o objetivo é transmitir a mensagem mesmo. Alguém está perguntando: estou conhecendo a Nova Acrópole há pouco tempo, estou bastante interessado em participar, sou de Pernambuco e gostaria de saber como fazer parte das turmas. Entre em contato com a escola da sua cidade. Você falou que é de Pernambuco, não falou que cidade? Mas em Recife, a gente tem duas escolas. Abrimos recentemente uma escola no Derby, em Recife. Também tem escola em Caruaru, tem escola em Petrolina, em Pernambuco, que eu me recordo são essas as sedes. Então, procura a escola aí da sua cidade. Procura no Google, Recife Nova Acrópole, que vai aparecer lá a sede da escola da sua cidade. E caso não tenha Nova Acrópole na sua cidade, às vezes o pessoal fala, né? Fala: ah, não tem escola aqui na minha cidade. Então, procura o Acrópole Play. Não tem o curso de filosofia, mas tem muito conteúdo legal. O Acrópole Play foi um streaming, tipo a Netflix da Nova Acrópole, que nós criamos para manter os nossos projetos sociais. Hoje, no Brasil, nós temos dois projetos sociais permanentes que atendem mais de 400 crianças em vulnerabilidade social. E quem já trabalhou com alguma atividade assim sabe que o custo é muito elevado, é um alto custo. E a gente criou essa plataforma de streaming para manutenção dos nossos projetos sociais e culturais. Não tem ninguém ganhando com o Acrópole Play, não tem fins lucrativos. E quem assina o Acrópole Play, que é R$ 20,90 por mês, o valor mais caro é R$ 20,90 por mês, ajuda os nossos projetos sociais também. Alguém está perguntando aqui se as aulas são gravadas. Não, as aulas do curso de filosofia não são gravadas, são aulas apenas presenciais, não é permitido gravar as aulas, são aulas que nós prezamos muito por esse contato, pelo diálogo, pelo contato professor e aluno. Cada turma é única e a gente preza muito por isso, esse ambiente filosófico. E as aulas não são gravadas, as aulas são apenas ministradas de forma presencial. As aulas do curso de filosofia não são possíveis de serem feitas de forma online. A gente fez a aula online durante a pandemia, mas nós percebemos que nosso curso necessita realmente do contato humano e por isso o nosso curso de filosofia, que é a nossa principal atividade, é apenas presencial. É pelo curso de filosofia que todo mundo começa a sua saga dentro da Nova Acrópole. A professora Lúcia Helena, por exemplo, que é quem vocês conhecem mais, ela começou a estudar filosofia por esse curso. E hoje ela está no nível bem avançado das aulas, mas é no nível avançado do curso, porque o curso tem vários níveis. Mas todos os nossos professores, todos os nossos palestrantes começam pelo mesmo lugar, pelo curso de filosofia, nível 1. Aí termina o nível 1, você pode se tornar um voluntário. Quando você é um voluntário, você pode se tornar. Pode fazer parte da escola de pedagogos da Nova Acrópole, se tornar um professor e, quem sabe, um dia se tornar um palestrante da escola também. Mas a gente tem todo um processo, toda uma metodologia própria para seguir e não é EAD. Está perguntando aí, não existe o curso de filosofia EAD. O curso é apenas presencial, porque nós prezamos por esse contato humano. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas Platão, ele falava exatamente isso. Tem uma carta de Platão que ele fala assim, que o principal ensinamento dele, ele não vai deixar escrito e ele só vai transmitir para quem são, para os discípulos que convivem com ele. Que convivem com ele, porque se não convive, não tem como saber se a pessoa está pronta para receber alguns ensinamentos ou não. Então a gente precisa conviver, e a convivência faz parte. A inteligência, ela não é simplesmente intelectual, ela também é a inteligência, ela também passa pela parte emocional. Nós precisamos de contato humano, nós precisamos conviver para crescermos como seres humanos, para colocar em prova aquilo que nós aprendemos. Então, a parte da convivência humana, às vezes, ela é mais instrutiva do que uma sala de aula. Para quem já participou dos nossos eventos, para quem é membro da Nova Acrópole, sabe muito bem disso. Quem já foi na fazenda da Nova Acrópole, né, que nós temos um local onde nós nos reunimos, às vezes nós aprendemos mais no convívio do que numa aula. Às vezes a gente senta para, sei lá, tomar um café junto, tomar uma cerveja junto, e nós, numa conversa, às vezes tira uma dúvida com o professor, e às vezes isso nos ensina mais do que uma aula. Então, nós prezamos muito por isso. Também os professores, eles se colocam à disposição para conversar individualmente com os alunos, de ajudar o aluno de forma individual, caso ele tenha alguma dúvida, queira alguma indicação de livro, tenha alguma indicação de estudo, de linha de estudo, por conta de alguma dúvida que ele tem, alguma necessidade, alguma virtude que ele está querendo crescer, está querendo desenvolver. Então, nós, como professores, nós atuamos de forma individual com os nossos alunos, não é simplesmente a sala de aula. Então, todo esse processo, para nós, é tão importante quanto a aula. E por isso que não tem como fazer isso de forma online. E aqui no canal do YouTube, quem está aqui no YouTube, Quem está no YouTube já gosta do nosso canal, com certeza vai gostar mais ainda de estar presente, presencialmente, porque é muito mais profundo, é um envolvimento muito maior e é muito mais enriquecedor do que simplesmente assistir aulas online, né? Porque online você assiste lá, pausa e vai embora, não tira dúvida, não respira esse ambiente. E essa parte emocional que também é muito importante, esse sentimento, esse vínculo que é gerado é extremamente importante. A grade curricular do nosso curso está no nosso site. Lá no nosso site tem toda a grade curricular. É só olhar lá, que tem tudo que nós estudamos. Quer ver? Vou citar aqui para vocês, estou com ela aberta aqui, vou citar. Começa com o nível 1, em que nós estudamos. No nível 1 são três matérias: ética, política e filosofia da história. Na matéria de ética, nós estudamos o Bhagavad Gita, a voz do silêncio, Buda, a parte da ética grega, o que significava ética para eles. A gente estuda as dimensões do ser humano, a relação do ser humano com o cosmos, isso é na matéria. E Confúcio, são as matérias que nós estudamos na matéria de ética. Na matéria de política, nós estudamos muito Platão, Roma, os neoplatônicos de Alexandria e também os estoicos. E na matéria de filosofia da história, nós vamos estudar a relação do mito com a história, a mitologia com a história, o desenvolvimento da evolução da consciência individual e coletiva. Então, entender os ciclos da história, os períodos de ouro, os períodos de decadência de cada civilização. E essas são as matérias que nós estudamos no nível 1. Junto com isso, nós também fazemos práticas de psicologia, que são práticas de concentração, memória, atenção, hábitos, inteligência. Nós fazemos diversas atividades práticas com os nossos alunos. Alguém está perguntando aqui se tem aula à distância. Não existe aula à distância do nosso curso de filosofia. É impossível fazer o curso de filosofia à maneira clássica da Nova Acrópole online. Não existe curso de filosofia online. Online tem o nosso canal do YouTube e a nossa plataforma de streaming. E aí, quem quiser fazer o curso de filosofia, que é a nossa formação humana, precisa se matricular no curso de filosofia. Alguém perguntou quanto tempo demora. O primeiro nível tem duração de 5 a 6 meses. O segundo nível tem duração de 2 anos. O terceiro nível tem duração mais ou menos de 5 anos. Então, são muitos anos. Eu estudo na Nova Acrópole há 13 anos. Tem 13 anos que eu tenho aula toda semana de filosofia. Então, tem muitas matérias. O meu professor está na Nova Acrópole há 28 anos. Há 28, não, 24 anos. E ele continua tendo aula. Então, a gente continua tendo aula. A grade curricular é bem extensa. Deixa eu ver aqui mais. Aonde é? Nós temos mais de 400 unidades da Nova Acrópole no mundo. Procura no Google aí, nome da sua cidade, Nova Acrópole. Sorocaba não tem Nova Acrópole? Será? Vamos ver aqui se Sorocaba tem. Se não tem na sua cidade, gente, assina nosso canal de streaming e torce para um dia um professor poder abrir escola na sua cidade. Porque, infelizmente, não tem como a gente fazer esse curso fora, em um local onde de forma online, né? Não é impossível. Que mais? Que mais? Meu sonho é participar das aulas de filosofia. Venha participar da nossa aula. Venha participar. O curso, gente, é aberto para todo mundo. Não tem pré-requisito. E aluno de ensino médio, a gente tem. Eu entrei na Nova Acrópole quando eu estava no ensino médio. Aluno de ensino médio, gente mais idosa, aposentado, tem gente de todos os níveis intelectuais na escola. Não é isso que faz a diferença, porque a sabedoria não é intelectual, a sabedoria é algo vivencial. E o nosso curso é muito simples. Essa linguagem que vocês já estão acostumados aqui no YouTube é a linguagem que nós usamos na nossa sala de aula. Ô, Cris, eu olhei aqui, tem Nova Acrópole em Sorocaba, sim, viu? Você tá equivocada. Tem Nova Acrópole em Sorocaba, dá uma procurada aí que tem. Todas as nossas unidades fazem esse curso. A partir de que nível pode ser voluntário? A partir do nível 2. A partir do momento que você termina o primeiro nível, você se torna membro da instituição e você pode, então, entrar em alguma secretaria dentro da escola. Dentro da escola existem várias secretarias, são várias áreas de atuação. Então, nós temos a área da propaganda, por exemplo, que é uma área que eu sou voluntária, que eu ajudo no canal do YouTube, ajudo a fazer divulgação, tráfego pago, essa coisa toda da internet. Tem a área da escolástica, que é o pessoal que vai imprimir a apostila, fazer o cadastro dos alunos no sistema. Tem a área da economia, porque acaba que a gente tem que pagar aluguel, nota fiscal, para levar as coisas para o contador. Tudo isso é importante. Tem a área do café, que é quem vai servir o lanche na hora do intervalo. Então, são muitas áreas de atuação dentro da escola, e quando você termina o primeiro nível, você pode se tornar um voluntário. E algumas escolas também fazem atividades sociais que são abertas para quem não é membro. Todas as escolas fazem atividades sociais, né? Aqui em Palmas, por exemplo, nós temos um bazar permanente, um bazar beneficente. Mas também aqui a gente não abre o voluntariado para quem não terminou o primeiro nível, mas algumas escolas fazem, e isso abrem o voluntariado para quem quiser ajudar em alguma coisa, algum trabalho social, alguma coisa do tipo. Então procurem aí na escola de vocês, porque cada escola tem as suas particularidades, né? Deixa eu ver, que mais? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Onde tem escola em São Paulo? Ó, em São Paulo tem várias escolas, procura aí no nosso site, tem muita escola em São Paulo, é só procurar. O curso do nível 1 inicia quando? Sou do Rio de Janeiro. Cada escola define a data de abertura de turma de acordo com a necessidade local. Em São Paulo, por exemplo, eu sei que a lista de espera está enorme, então tem que entrar na lista de espera para se inscrever, para um dia se inscrever no curso. Aqui na minha cidade, por exemplo, a gente abriu uma turma agora em julho, agora em agosto a gente vai abrir outra turma, estamos com matrículas abertas. Então, cada cidade vai abrir um dia, no dia que é possível, de acordo com as possibilidades locais. No Rio de Janeiro tem escola em Copacabana, Botafogo, tem escola em Niterói também aí pertinho, tem escola na Barra da Tijuca. Na Tijuca, vários locais. Procura aí no Google que tem várias escolas no Rio de Janeiro, várias escolas em São Paulo, várias escolas em Brasília. Em geral, tem às vezes mais do que por exemplo, em São Paulo, que é uma cidade grande, costuma ter mais de uma sede. Então, procurem aí que vocês vão encontrar. Tem uma escola, Araucária. Gente, eu não sei onde fica Araucária, qual estado que é. E eu não me recordo todas as cidades do Brasil. Acaba que eu sei muito, porque como eu atuo na propaganda da escola, eu estou sempre respondendo comentário, eu sei mais ou menos onde tem. Mas eu não sei de cabeça todas. Todas as escolas cobram o mesmo valor? Não, porque o valor que nós cobramos, na verdade, é uma contribuição. Tudo na Nova Acrópole acontece de forma voluntária. Então, a gente cobra o valor de acordo com os custos da escola. Então, por exemplo, às vezes a escola está num bairro mais nobre que o aluguel é muito caro. Então, ela vai ter que cobrar um valor acima de uma outra escola que está num bairro onde o aluguel é mais barato. Então, cada unidade define o valor de acordo com as necessidades locais. Se nós estipulássemos um valor, ou ficaria muito caro para algum local, ou não arcaria com os custos de outro. Porque, por exemplo, uma cidade do interior do Nordeste tem um custo de vida muito diferente de São Paulo. Então, não tem como nós padronizarmos o valor. Cada escola define o valor de acordo com a necessidade local. Alguém está perguntando aqui, tinha uma pergunta aqui no Instagram que eu queria responder. Fugiu aqui. Não consegui ver. Alguém falou que está começando a escola em Caruaru. Ah, alguém perguntou se tinha biblioteca. Sim, costuma ter biblioteca na escola, mas a biblioteca é feita de doação dos alunos. Então, normalmente as escolas que estão começando não têm uma biblioteca muito grande. Às vezes, o professor que abriu a escola pega os livros particulares dele e disponibiliza para os alunos. Pelo menos foi assim aqui na minha cidade. Eu, por exemplo, sempre compro livros para doar para a escola. Quando eu leio um livro, eu quase não tenho livro na minha casa, eu dou todos os livros para a biblioteca para que outras pessoas possam ler também, né? Eu acho uma injustiça os livros ficarem guardados. O livro foi feito para ser lido, então eu, particularmente, eu tenho em casa só os livros que eu uso mais para consulta, né? Porque eu estou sempre vendo e consultando para as minhas aulas. A maioria dos livros eu dou porque aí os meus alunos podem ler, e quando eu quiser ler de novo, eu pego na biblioteca aqui, não tem nenhum problema. Então, a biblioteca é feita de doação também. Então, caso você também tenha um livro para doar, queira doar para a Nova Acrópole da sua cidade, a gente aceita livro também. E aqui na minha cidade a gente tem uma biblioteca boa já, muitos alunos doam livros, às vezes as turmas fazem uma vaquinha para comprar um livro para doar para a biblioteca. Então, funciona assim, gente. Tudo na Nova Acrópole funciona assim, da boa vontade das pessoas que fazem parte. A gente vai desenvolvendo atividades de acordo com as pessoas que estão presentes. Então, por exemplo, aqui na minha cidade a gente tem algumas pessoas que são da área da arte, então essas pessoas fazem apresentações artísticas, desenvolvem oficinas de declamação de poesia, de teatro, e a gente também faz atividades desse tipo para os nossos membros. E assim que a escola é feita, em todos os países do mundo, é há 66 anos. E é muito bonito isso, né? Eu falo que é muito bom a gente poder conviver com pessoas tão boas, porque ninguém que está aqui na escola está por interesse egoísta, ninguém que está fazendo a escola acontecer tem algum interesse escuso, porque senão não estaria aqui. São muitos anos dedicados a ajudar as pessoas, né? A gente realmente não ganha nada. E só para vocês terem noção, a mensalidade mais cara, a contribuição mais cara da filial é a do diretor da escola. O diretor da escola é o que paga a mensalidade mais cara. Por quê? Porque na escola é assim: quem está na frente tem que se doar mais. E tudo acontece dessa forma. Alguém está perguntando se os professores têm formação acadêmica. Para ser professor da Nova Acrópole, é necessário passar pela formação da própria instituição. É que, para se tornar, para começar a formação, tem que estar estudando conosco no mínimo 5 anos. E começar a formação de pedagogos que dura no mínimo 1 ano. E depois que você se forma como pedagogo da Nova Acrópole, você continua os seus estudos. Então, por exemplo, eu tenho aula toda semana de filosofia e toda semana eu também tenho uma aula de pedagogo. E a gente faz esse trabalho de forma permanente. Todos os professores da escola funcionam assim, tendo aula permanente, tanto de filosofia e se for professor, tanto de pedagogo. E existem outras aulas que nós fazemos aulas extras de desenvolvimento de virtudes, nós fazemos reuniões nacionais. Então, por exemplo, há poucos meses atrás tinham mais de 700 membros da Nova Acrópole em um local, tendo curso com o diretor nacional. É, tem atividades de arte dentro da escola, atividades de sociais, né, de desenvolvimento social, oficinas de coisas práticas, como culinária, aulas de forró, alguma coisa desse tipo também nós fazemos, além dos momentos de convivência. Então, hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma festinha de aniversário, onde a gente vai se reunir para confraternizar. Então, tudo isso para a gente também é muito importante. Então, todos os membros da escola participam desses momentos. O que mais que vocês têm dúvida? Eu tô adorando a dúvida de vocês. Oh, a Daiane. Oi, Daiane. Tá aí, Ítaca. Legal. Tem muita gente aqui, membro da escola, que apareceu aqui na live. Muita gente aqui falando que é da escola. Araucária fica ao lado de Curitiba. Tem escola em Curitiba. É só você procurar a escola de Curitiba, se der para você ir voltar, né? A aula é só uma vez por semana, então é comum aqui na minha cidade mesmo, as pessoas moram próximo, elas vêm até a cidade. Então é como isso acontecer. Há muita apresentação, deixa eu ver aqui. Há muita apresentação de trabalho dos alunos na aula. Pergunto quem ainda sou tímida. Nós não trabalhamos com apresentação de alunos. Muito raro ter apresentação de aluno na aula, principalmente no nível 1. A gente não trabalha dessa forma como na faculdade, né? Que às vezes o professor passa seminário, e cada aluno estuda uma coisa e apresenta. A gente não trabalha dessa forma. Nossa metodologia é clássica: o professor dá aula, os alunos participam, tem diálogo na aula, mas não tem apresentação de aluno. Às vezes, uma vez ou outra, tem uma apresentação. Por exemplo, eu tô dando uma matéria de uma turma que já está aqui comigo há uns 4 anos, que é a matéria de simbologia teológica. Nessa matéria da escola, a gente estuda a simbologia de todas as religiões. Então, a gente começa pelo Egito, aí depois vai para os outros países africanos, as culturas africanas, depois vai para a Índia. Aí, nessa matéria específica, eu estou pedindo para um aluno ou outro apresentar a mitologia, a história de algum deus. Mas, assim, são alunos que já estão na turma há mais de 4 anos, então a gente não trabalha com essa metodologia de apresentação de seminário, não, viu? A gente trabalha com a forma mais clássica mesmo. Alguém fez outra pergunta aqui? Ai, me perdi. Ah, sobre a escola no Brasil. A Nova Acrópole no Brasil, eu falei agora há pouco, né? Foi fundada pelo professor Michel Chenique, que era um chileno que veio abrir escola no Brasil, iniciou em São Paulo e logo depois já espalhou no Brasil inteiro. Então, quem abriu a escola foi o professor Michel. A escola no Brasil, eu não me recordo exatamente quantos anos tem, eu acho que são 34 anos. A gente comemorou o aniversário em abril. Tem mais ou menos 34 anos. Tem Nova Acrópole nos Estados Unidos? Tem Nova Acrópole nos Estados Unidos. Miami, Los Angeles, várias cidades tem. Procura aí New Acrópolis USA no Google, que você vai encontrar todas as informações. Tem Nova Acrópole na Alemanha, em Portugal, na Espanha, no Peru. Uma das maiores escolas do mundo fica no Peru, da Nova Acrópole. É uma curiosidade aí para vocês. A escola no Peru é muito grande. Tem muitos sedes da Nova Acrópole lá. Mas a maior Nova Acrópole do mundo fica no Brasil. O Brasil é o país que tem mais membros da Nova Acrópole no mundo. É aqui. E que tem mais sedes também. Quer dizer, eu não sei se tem mais sedes. Talvez no Peru tenha mais. Mas a gente tem mais de 100 sedes da Nova Acrópole no Brasil. Curso de Filosofia para Viver é o mesmo curso de filosofia à maneira clássica, ou curso de filosofia prática. É o mesmo curso, gente, só porque a gente às vezes chama de um nome diferente, mas o curso de Filosofia para Viver, o curso de Filosofia à maneira clássica, é o mesmo curso, tá bom? O curso de Filosofia para Viver é o primeiro nível do curso, que são três matérias: ética, política e filosofia da história. Quais cidades do Rio Grande do Norte tem Nova Acrópole? Gente, eu não me lembro de todas, são muitas, né? Mas eu sei que no Rio Grande do Norte tem Natal. Natal abriu umas três escolas ano passado, esse ano. Mossoró tem escola também. Que mais? Onde mais no Rio Grande do Norte tem? E Caruaru. Caruaru não, Petrolina. Ai, gente, é Campina Grande. Campina Grande, Mossoró e Natal, que tem escola no Rio Grande do Norte. Tem escola, a aula presencial acontece em todas as unidades da Nova Acrópole do Brasil. Essa é a nossa principal atividade. Em São Paulo também tem. Só que em São Paulo a lista de espera está enorme. Então, quem é de São Paulo, faz o seguinte: entra lá no site. Tem um cadastro para você fazer, colocar seu nome, seu telefone. Você coloca lá e aguarda o pessoal de São Paulo entrar em contato quando tiver uma nova turma. E quem não tem Nova Acrópole na cidade, entra no Acrópole Play, que é a nossa plataforma de streaming, que de alguma forma você vai ajudar a instituição e também vai receber um conteúdo extra. A gente está até pensando em fazer um clube do livro no Acrópole Play. Estamos com esse plano, então acho que daqui a um tempo a gente vai começar. E aí você pode se inscrever lá, que de alguma forma vai estar mais próximo da gente. Precisa ser uma proposta de aquisição de conhecimento bem mais ampla que o curso de filosofia tradicional. Parece, né? Isso. O nosso objetivo é esse, né? Buscar a filosofia não também não apenas no aspecto intelectual, mas também a vivência da filosofia, a busca pela sabedoria. Por isso que o nosso curso, o nosso currículo, ele é muito mais extenso que o currículo da academia. Ele é um currículo que, além da parte teórica, também tem a parte prática. E também, gente, por ser uma aula uma vez por semana apenas, né? Porque na academia a aula é todo dia. E na escola não, aula só uma vez por semana, então demora mais, é natural. A gente está pensando no Clube do Livro online, sim, online. Esse contato, né, é muito importante. Eu, por exemplo, estou com algumas palestras para gravar para o YouTube, mas eu acho muito difícil gravar para a câmera, porque estou acostumada a falar assim, né, de forma online, é muito mais fácil para a gente que está acostumado. Então é muito importante esse contato humano e a gente quer se aproximar mais também das pessoas que não têm escola na cidade, que acompanham a gente nas redes sociais, por isso também a realização dessas lives. Todas as filiais do mundo é o mesmo curso de filosofia. Todas as unidades do mundo, esse mesmo curso é ministrado em várias línguas, esse mesmo curso é ministrado, a mesma apostila, a mesma metodologia em todos os lugares do mundo. Qual foi o primeiro país a abrir Nova Acrópole? A primeira escola da Nova Acrópole do mundo fica na Argentina. A Nova Acrópole nasceu na Argentina. Então, fica em Buenos Aires. Até hoje existe a escola lá, que na verdade era a casa do primeiro diretor, né, do fundador da Nova Acrópole, que ele transformou a sala dele numa sala de aula e lá que começou tudo. E é realmente muito impressionante e muito bonito ver que começou de uma forma tão simples e hoje a gente está em tantos locais do mundo e consegue mover tantas coisas, né? Fizemos uma live com o Whindersson Nunes recentemente, que é uma pessoa que tem muito destaque nas redes sociais, na internet, e realmente a gente fica muito feliz desse trabalho estar chegando em tanta gente. Não, toda hora que pergunta isso, não tem curso de filosofia online, o nosso curso de filosofia não é possível de ser feito online, apenas presencial. Todas as unidades da escola fazem o curso presencial. Então, procura a Nova Acrópole da sua cidade para você se inscrever. Isso aí, gente. Estamos entrando na reta final. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que eu vou começar a fazer mais lives aqui para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Alguém tem alguma pergunta filosófica? Qual o horário das lives? A gente não tem um horário fixo de live, não, apesar da gente. Acho que seria bom, né? Começar a fazer um horário fixo, talvez aos sábados, de 15 em 15 dias. Muitas vezes eu estou em Brasília, que eu vou para Brasília uma vez por mês, mais ou menos, para ter aula com o diretor nacional da escola. Isso é uma coisa, uma curiosidade legal também de vocês saberem, né? Todos os diretores de escola, os professores mais antigos, os voluntários que são secretários de alguma área, todos nós nos reunimos quase que uma vez por mês para ter aula com o diretor nacional. Então, tudo que acontece em uma escola rapidamente passa para outra escola. Todos nós nos conhecemos, todos os diretores, os professores, nós nos conhecemos, nós temos uma relação de amizade. E é muito bonito isso, porque um vai ajudando muito o outro. Uma escola que é boa em uma coisa ajuda a outra escola. Então, isso acontece de forma periódica. Semana passada mesmo, eu estava em Brasília e eu vou novamente agora em agosto. Então, nós somos muito próximos uns dos outros nessa tentativa de ajudar as pessoas a crescerem e a nós crescermos também, né? Porque nós também estamos nesse processo. Então, é algo muito bonito que a gente vê na escola acontecendo, né? A jornada para se tornar um voluntário também. Para se tornar um voluntário, é necessário fazer o curso do primeiro nível. Depois que você termina o primeiro nível e você começa e você se torna membro da instituição, você pode se tornar um voluntário também. É assim que funciona o processo. Quem não tem aula de filosofia para as crianças, todas as escolas? Não. Aqui na minha cidade mesmo não tem aula de filosofia para criança, só nas escolas maiores, onde já tem possibilidade, porque é muita energia, né? Então, nem sempre a gente tem voluntários suficiente para dar aula para criança. Então, não são todas as escolas que têm aula para criança, não. Mas toda escola tem aula para jovem menor de 18 anos. Isso tem. Alguém fez mais algum? Alagoas não tem escola. Olha, Maceió e Rio Branco são as únicas cidades, únicas capitais do Brasil que não tem nova Acrópole ainda, mas a gente está trabalhando muito para que um dia tenha escola nessas cidades. Que mais? Que mais? Que mais? Qual a diferença da formação de ser filósofo da nova Acrópole da universidade? É completamente diferente, completamente diferente. Nós seguimos uma metodologia própria, nós seguimos um processo de pedagogia próprio. Então, não para ser professor na Nova Acrópole, não sei se é para ser professor, deixa eu ler aqui de novo a pergunta. Assim, a formação filosófica. A nossa formação filosófica é uma formação filosófica para a vida. O nosso objetivo é que as pessoas desenvolvam sabedoria e não simplesmente e não uma compreensão intelectual. Dentro da academia, que também é uma formação importante, tem os seus objetivos. Ela é uma formação mais intelectual. Aqui na Nova Acrópole, a gente se preocupa mais com o desenvolvimento dos valores humanos, da sabedoria de cada um dos nossos alunos. Então, nosso objetivo é esse, não é um objetivo meramente intelectual. E por isso que a nossa grade curricular é completamente diferente, a nossa forma de dar aula é completamente diferente. Então, a gente segue uma metodologia própria, que é inspirada na tradição platônica de uma escola de filosofia vivencial, como era antigamente, por isso que se chama a maneira clássica. Não é porque nós estudamos apenas os clássicos, porque em Nova Acrópole nós também estudamos os filósofos modernos, mas é porque a gente tenta entender a filosofia e viver a filosofia, como era o objetivo dessas antigas escolas, como a escola platônica, a escola estoica e tantas outras que a gente conhece. Quem não entende nada de filosofia pode participar? Olha, a gente tem na nossa turma aluno de ensino médio, pessoas que não têm ensino superior. Olha, o nosso curso é muito simples, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa vai entender. Pode começar do zero, que vocês vão entender. Eu mesma entrei na escola há 13 anos atrás, eu estava no ensino médio, não entendia nada de filosofia, e hoje eu sou professora da escola, perguntando se eu dou aula. Sim, eu dou aula, sou professora da escola, mas a maioria dos nossos alunos entram sem entender nada de filosofia. E muita gente nem sabe o que é filosofia. Isso que a gente percebe. Porque acha que filosofia é uma coisa chata, uma coisa só teórica, que é uma coisa difícil, que filosofia é contra Deus, que é contra a religião. Isso são preconceitos que as pessoas têm, porque a filosofia faz parte da nossa vida, faz parte da vida de todo ser humano. E a gente pode desenvolver isso de uma forma muito simples. Claro, né, que existem as teorias, que existem os livros que nós indicamos, mas também tem a parte prática, que é essencial para a compreensão das ideias. Quanto tempo leva o primeiro nível? De 5 a 6 meses. É o nosso curso introdutório. Leva de 5 a 6 meses. Eu detestava a filosofia de conhecer Nova Acrópole, agora não vivo sem. Pois é, isso que a gente mais escuta. É porque, assim, em geral, a forma mais comum de ensinar filosofia é ensinar a história da filosofia. Ensinar a história da filosofia é muito diferente de ensinar a filosofia. É a mesma coisa de matemática. Uma coisa é você estudar a história da matemática. Outra coisa é você estudar matemática. Então a gente percebe que na maioria das vezes, claro que existem bons professores, né? Mas a maioria das vezes os professores só passam a parte da história. Então ele passa a história da filosofia socrática, a história da filosofia platônica, o que Platão disse, o que Sócrates disse, Parmênides, Heráclito, mas não consegue fazer essa associação com a vida dos alunos. Então, é muito importante a gente estudar filosofia. E aí, essa é a nossa proposta, de fazer as pessoas filosofarem e não simplesmente conhecerem a história da filosofia. Outra pergunta: vocês são inclinados mais para a visão ateia? Não, nós somos uma escola de filosofia teísta, uma escola de filosofia que acredita em Deus, mas isso não impede os nossos alunos de serem ateus, porque nós temos alunos ateus na escola. Então a gente até conversa muito sobre isso, muito sobre isso. Sobre, primeiro, essa visão de Deus, né? Porque quando fala Deus, para cada pessoa vai significar uma coisa. Então, às vezes, a pessoa fala que é ateu só mais para recusar uma forma de Deus que ele, sei lá, recebeu de uma religião e ele não vê Deus daquela forma, mas vê Deus de outra maneira, então prefere não usar essa palavra. Então, a gente conversa muito sobre isso nas nossas aulas, faz parte do tema do nível 1, essa questão, né, de ser ateu, de ser teísta. Então, teísta é o contrário de ateu, é uma escola que acredita em Deus. Então, nós seguimos uma linha teísta de filosofia, assim como a maioria das escolas de filosofia. A maioria das escolas de filosofia seguia uma visão teísta, uma visão que, sim, acreditava em Deus. As pessoas têm um preconceito, né? Acham que filósofo não acredita em Deus, e isso é uma visão muito deturpada, porque a maioria dos filósofos acreditavam, sim, em Deus. São poucas as escolas de filosofia que são ateias. Isso é mais uma tendência dos tempos mais modernos, mas dentro da história da filosofia, a maioria das escolas acreditavam, a maioria dos filósofos acreditavam em Deus e justamente usavam a filosofia para compreender mais ainda a divindade. Então, nós somos uma escola teísta de filosofia, sim. Isso aí, gente, já são meio-dia. O que mais que vocês queriam saber? Qual o seu assunto preferido de filosofia? Gente, o meu assunto preferido é política. Antes de entrar na Nova Acrópole, eu já gostava muito de política. Eu adoro dar aula de política, que é uma das matérias que nós damos. Eu gosto muito, é realmente algo que eu gosto bastante. Eu fui entender realmente o que é política na Nova Acrópole. Isso que a gente tem na sociedade hoje não tem nada a ver com o que é política. A política tem muito mais a ver com a educação. Então, eu gosto muito de entender essas correntes políticas modernas. Qual é o fundamento disso tudo? É o que eu mais gosto. E também eu gosto muito da matéria de Introdução à Sabedoria do Oriente, que faz parte do nível 2. Gosto muito de dar essa matéria. Então, a pergunta pessoal, né? Mas o que me chamou a atenção desde o início foi política. Eu falo que se eu não fosse da Nova Acrópole, acho que eu já estava metida na política. Mas eu descobri a Nova Acrópole. Hoje eu percebo que eu faço muita política também, só que através da educação das pessoas. E ajudando, né, o canal do YouTube, por exemplo, a crescer e ajudar as pessoas a serem melhores, que eu sou voluntário do canal há muitos anos também, ajudo na propaganda da escola, mas sempre o que me chamou a atenção foi a parte política. E quando eu li a República de Platão e entendi essa forma, né, da política mais profunda, realmente foi algo que me encantou muito. Muito obrigada aí, que tá mandando mensagem. República de Platão é seu livro de cabeceira. Mais ou menos isso. Faz tempo que eu não leio a República, mas é aula que a gente dá sempre aqui, né? Faz parte do nível 1, a República de Platão. E eu gosto muito desse livro. A gente faz leitura comentada aqui na escola, não só desse livro, mas de outras. Mas é curioso porque dentro do nosso curso, a maioria dos alunos gostam mais da matéria de ética, porque a maioria chega mais com essa visão de querer se conhecer melhor, ser um ser humano melhor. Eu acho que a maioria dos alunos chegam mais por essa via. Não tanto pela via política, mas eu particularmente já gostava mais da aula de política do que da aula de ética. Mas hoje eu gosto de tudo, né? Porque eu sei que tudo está ligado uns aos outros. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Sócrates, a vida moral de Sócrates, que é um tema, um filósofo também que eu gosto muito, né? Platão é um dos meus filósofos favoritos e eu gosto muito de falar sobre isso. Qual horário vocês colocam os vídeos no canal? A gente está mudando os horários dos nossos vídeos. Antes era toda sexta-feira às 19 horas, mas nós estamos estudando mudanças, então teremos mudanças em breve, eu não sei te dizer. Eu estou querendo gravar vídeos respondendo perguntas de vocês. Vou gravar uns vídeos sobre isso, para responder algumas perguntas do canal, que eu vejo que são muito profundas. A professora Lúcia, coitada, não tem mais tempo para fazer esse tipo de coisa, que ela tá muito atarefada. Quem sabe eu gravo uns vídeos para vocês. Qual a diferença da política de Platão para Maquiavel? Nossa, tem que ser uma aula para explicar isso. Muito diferente. Maquiavel, ele na verdade, ele era uma pessoa boa, né? Só que ele escreveu uma obra explicando como as coisas funcionam. E ficou um pouco pejorativo, né? O nome dele, mas na verdade Maquiavel era um grande intelectual, né, uma pessoa incrível, que escreveu como as coisas funcionam. Filosofia e sociologia é similar? Olha, a sociologia é uma ciência moderna, né? Uma ciência que surgiu agora no século XIX, XVIII. Então, assim, sempre existiu sociologia. Eu acho que Platão é um grande sociólogo. Então, é um pouco difícil a gente falar do estudo clássico dessas diferenciações modernas. Qual o seu nome? Meu nome é Ana Paula Leobas. Sou da Escola de Palmas do Tocantins. Aqui no centro do Brasil. A professora Lúcia entrou, não sei se ela, se é o pessoal da equipe. Quem mais? Quem mais? Mais alguma pergunta para a gente finalizar? Nova Acrópole vem mudando minha vida. Muito bom, a gente fica muito feliz em ouvir isso. Procure a Nova Acrópole da sua cidade, que se você estiver presencialmente, com certeza você vai aprender de forma mais profunda. Vai poder tirar dúvidas de forma individual, vai dialogar, vai ter pessoas para conversar, vai ter eventos para participar, com pessoas que estão buscando também crescer como ser humano. Isso faz muita diferença, essa convivência, esse carinho e esses laços que nós criamos uns com os outros. Então, quem gosta do nosso canal online, dos nossos conteúdos online, procura a Nova Acrópole da sua cidade, que vocês com certeza vão gostar bastante. Caso não tenha escola na sua cidade, se inscreve na Acrópole Play, que é a nossa plataforma de streaming, que tem muito conteúdo legal lá. A plataforma tem crescido, a gente tem melhorado, feito melhorias para melhorar o conteúdo para vocês, né? Então, tinha alguns problemas, a gente mudou a plataforma, então nós estamos sempre melhorando o tema para vocês. Quando haverá a palestra da professora Lucilene em Porto Alegre? Mês de agosto, a Lúcia estará em Porto Alegre. Dá uma olhadinha aí na agenda dela. A gente postou ontem na aba Comunidade aqui do YouTube a agenda da professora de julho e agosto. A professora Lúcia vai estar em São Paulo e Rio de Janeiro agora em julho e em Porto Alegre em agosto. Dá uma procurada aí que você vai ver que a professora estará aí em Porto Alegre em breve. E é isso, gente. Obrigada pela live. Então, comemorem conosco esses 66 anos de Nova Acrópole no mundo, que a gente está muito feliz de saber que existimos há 66 anos, esperamos completar mais muitos aniversários e vocês também fazem parte dessa história. Com certeza, cada um de vocês que de alguma forma contribui com a escola, assistindo os vídeos, curtindo o canal, se inscrevendo no canal, ou até mesmo indicando para os amigos. Quem é membro do canal, quem é membro da Nova Acrópole, quem assina o Acrópole Play, nós estamos muito felizes em saber que o nosso conteúdo atinge tanta gente, né? São milhões de pessoas que são impactadas pelo nosso conteúdo todos os meses, então nós estamos muito felizes. Vocês também estão no Rio Grande do Norte? Sim, temos várias escolas em Natal, temos escola em Mossoró e também temos escola em Campina Grande. A professora Lúcia também vai estar em Cuiabá, e tem alguém lembrando. Sim, a Lúcia estará em Cuiabá esse mês também. Esse mês ou mês que vem, não me recordo. Em breve. Então, aproveitem. E em Salvador também estamos. Temos três escolas em Salvador. Procura aí, gente, no Google. Eu não sei o endereço de todas as escolas. É só procurar no Google. Nova Acrópole, Natal. Tem muita escola em Natal. Acho que tem umas quatro ou cinco escolas em Natal. Eu sei que tem em Ponta Negra. Tem em... Ixi, eu não me lembro agora os bairros, mas tem vários locais aí. As palestras da professora Lúcia serão presenciais, online, aqui no YouTube você assiste. Eu gostei também dessa live, acho que eu vou fazer sempre. Essa live tirando dúvidas, né? Tem rede social de Natal? Tem. Só vocês procurarem no Instagram, que tem rede social, que eu tô falando com o pessoal aqui do YouTube também. Goiânia tem. Gente, Goiânia, tem tanta escola em Goiânia, acho que deve ter umas 10 escolas em Goiânia. Tem muita escola. Brasília e Goiânia acho que são as cidades que tem mais escola. Em São Luís tem, Juiz de Fora tem, aí ó, um monte de gente aí falando das escolas da cidade. Todas as capitais do Brasil têm, menos Maceió e Rio Branco. São as únicas capitais do Brasil que não tem Nova Acrópole e também tem algumas cidades do interior. Então procurem as escolas aí da sua cidade, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchauzinho!